Aleluia, nós estamos na Igreja Cristã Fé e Ação e vamos dizer assim: Senhor Deus e Pai, obrigado porque esta noite podemos vir à Tua presença, buscar mais e mais do conhecimento da Tua Palavra, para que possamos, Senhor, vencer cada etapa da nossa vida pessoal, da nossa vida secular, porque Tu estás connosco e o Teu Santo Espírito será o guia e nos ajudará a vencer todas as etapas. Nós queremos que esta noite saia do trono da Tua Santidade uma palavra ungida e o Mestre de Ensino seja o Teu Santo Espírito. Nós queremos e assim será connosco, no nome de Jesus. Amém. Então podem sentar-se. Eu disse aqui a um dos irmãos que gostava que vocês memorizassem três frases logo de início. O título é Fé com Poder. Este é o título. Depois a primeira frase é: o poder é a presença de Deus em todos os atos de fé que o irmão proporciona a Deus para o abençoar. Todos os atos de fé que eu proporciono a Deus para Ele me abençoar, o poder de Deus vem sobre mim e opera. Eu sou abençoado. Segunda frase. Na fé não há derrotas. Terceira frase. Fé exige uma resposta. E você pergunta-me o que é fé? Fé é acreditar no que você não vê. Fé é falar em existência. O que Deus quer que você tenha. O que eu tenho. Por outras palavras, Hebreus 11:1 diz claramente: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não vê. Portanto, é importante que eu saiba. Eu tive a dar aqui nas últimas lições uma informação que é: crer no impossível é ver o invisível, a fé. Crer no impossível é ver o invisível. E falei sobre Jairo e sobre aquele pai daquela criança que tinha uma casta de demónios que o lançavam na água e no fogo. Portanto, vamos ver então o que é fé com poder. Vamos entrar propriamente na mensagem e vamos analisar o que é fé com poder. Porque nós precisamos ser ajudados. No fundo, a gente vem para a casa do Senhor e temos que dar aos outros aquilo que nós aprendemos aqui. E Deus está à espera que sejamos nós a ajudar os outros, a reivindicar pelos outros, a colocar os outros no altar de Deus e a tomar posse das bênçãos que Deus tem para nós. Tive há pouco, como eu vos disse, a falar com uma moçambicana através do WhatsApp, e ela só queria que eu orasse por aquele povo, por aquele povo, por aquele povo. Ficou muito grata de eu ter, ela está na Noruega, ficou muito grata por aquilo que eu lhe mandei dizer. E disse que Deus proverá. Convidou-me, inclusive, para ir comigo, eu próprio e a família, à Noruega. E eu disse: Deus proverá. E Deus vai abençoar. Entrando propriamente na mensagem, o que é que eu vou dizer sobre fé com poder? Acho que foi esse o título que eu dei, não foi? Fé com poder. A fé é a certeza, a prova absoluta de que o que Deus promete sempre irá realizar no mundo físico, pois já existe no mundo espiritual. Ele não dá nada a ninguém de que Ele não tenha já organizado e em celeiro para nos dar. É tão importante que nós saibamos isto. Quando eu falo em Efésios capítulo 1, versículo 1, 2, 3, diz que eu posso reivindicar, porque já existe. Eu vou repetir o que eu disse. Fé é a certeza, a prova absoluta de que o que Deus promete sempre irá realizar-se no mundo físico, pois já existe no mundo espiritual e manifestar-se-á no mundo físico. O poder, como eu disse há pouco, é a presença de Deus em todos os atos de fé que o irmão proporciona a Deus para o abençoar. Eu tenho que dar a ele a razão de minha fé. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios 1, 20, de todas quantas são as promessas de Deus, tem de Deus para mim o seu sim e o seu amém. Porque Deus é Ele que unge essa palavra. Eu vou ler 2 Coríntios 1, 20. É importante que todos possam compreender o Deus grande que nós temos. Às vezes as pessoas não têm tempo para ouvir, para meditar, para colocar em prática todas estas verdades bíblicas. Então diz assim, como eu afirmei há pouco, todas quantas promessas há em Deus, estou a ler 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que confirma, ou nos confirma, convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Portanto, quem faz todas as coisas é Deus. E Deus conhece e sonda o nosso coração. Ele sabe as tuas e as minhas necessidades. Como eu disse há pouco, Mateus 6, 8. Antes que eu lhe peça o que quer que seja. Então ele precisa ter um diálogo. Portanto, um casal feliz é aquele casal que passa tempo um com o outro. E não se podem subestimar. Mas se os dois não pactuarem das mesmas ideias, dos mesmos valores, dos mesmos objetivos, dos mesmos alvos, começam depois a distorcer-se a fidelidade e tudo mais. Porque o diabo brinca com aquilo que nós às vezes permitimos que ele brinque. E nós temos de ser sensatos e sábios. É isso que Deus quer. Diz lá em Jeremias 1.12, diz que Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Todas as promessas de Deus estão ao alcance de todo o cristão. Mas é assim, meu irmão, que Deus exige o acionar do poder divino. Por outras palavras, creia em cada promessa e louve a Deus porque já é sua. Lembro o que eu costumo juntar três palavras bíblicas que fala sobre o justo viverá da fé. Gálatas 3.11 diz que o justo viverá da fé. Abacuque 2.4 diz que o justo viverá da fé. E Hebreus 10.32 diz, se o meu justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu não posso voltar para trás. Quando eu falo no Senhorio de Jesus, lá no contexto de Lucas, salvo erro, 9, 57 a 62, diz que aquilo que lança a mão do arado e volta para trás não é digno de Deus. Então é aqui que nós temos que começar a pensar, o que é que eu estou a fazer de errado? Na fé não há derrotas, como eu disse há pouco. E todos os ataques montados pelo inferno não podem apagar a sua fé. Nem tão pouco prevalecer. Fé exige uma resposta. Quando você quiser, vai de novo ouvir, repetir tudo aquilo que eu acabei de dizer. Deus quer que o cristão tenha absoluta confiança em Deus. Hebreus 11.6 diz que o que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que se aproxima de Deus... Com que atitude é que tu te aproximas de Deus? Louvar, exaltar, glorificar? Dizer a Deus o que é que te está a magoar ou a maltratar? Fala com Ele, dialoga com Ele. O salmista Davi, no Salmo 34, 17, diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O verso 18 diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Um primeiro ponto que eu vou abordar é este. Como Deus age, creia nele e os problemas vão resolver-se. Há a dimensão espiritual e há também a dimensão natural. Para o cristão vencer, terá de desligar-se da dimensão natural, ou seja, a sua parte humana, que sente, vê o natural. Sintomas, circunstâncias, mas hoje o importante é aprender a falar a palavra de Deus. Acredite, o Senhor Santo Espírito irá materializar o que o irmão fala. de acordo com qualquer promessa da sua palavra. Lembro o contexto de 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve, alcançaremos as petições que lhe fizermos. Eu recordo-me tantas vezes, eu disse a Satanás que ele não podia tocar na minha mulher porque ela era a parte metade que Deus me tinha dado. Quantas vezes eu eliminei doenças graves da parte metade que Deus me deu. Mas a parte metade também tem que ter confiança em Deus. E também tem que ter confiança em mim. Na confiança que eu debito em Deus. Por isso é tudo um conjunto. Vou continuar. Eu vou dizer o seguinte, que é importante. Exemplos bíblicos que nos falam de fé. Vamos analisá-los. O irmão tem de interiorizar o que quer. Jacó, em Gênesis 32, 26 a 30, no vale de Jaboque, ele exigiu uma resposta. Eu vou ler, é muito fácil, muito rápido. Gênesis 32, quando o anjo de Deus, neste caso o próprio Senhor Jesus, o abordou e lutou com ele. Porque ele queria abençoá-lo e a única forma que ele tinha, porque naquela altura as pessoas eram mais rudes do que hoje. Hoje as pessoas estão mais polidas no conhecimento das coisas. Mas veja bem o que aconteceu no vale de Jaboque. E a luta com um anjo. Este anjo era o próprio Jesus. Porque Jesus está desde o princípio. Foi ele que criou. Quando nós lemos o contexto de João 1, 1 a 14, está lá Jesus. E o verbo se fez carne. Versículo 14. Jesus era e é o verbo. É a palavra. Por isso, quando Deus criou todas as coisas no capítulo 1 de Gênesis, está lá. Deus falou em existência. E o Senhor Santo Espírito materializou. Deus falou através de Jesus. Segunda pessoa da Trindade, a palavra. E levantou-se naquela mesma noite o Jacó e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão. Claro que quem escreveu a Bíblia pôs um título, um anjo. Lutou com ele um farão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Que disse aquele varão, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E Jacó. Ele disse, Jacó. Eu também estou a arrepiar todo. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus, que com os homens e prevalecestes. Quem é Deus? Segunda pessoa da Trindade. Então não é um anjo. É algo mais. Vamos continuar. É só para a gente ter noções. Como Deus quer que nós façamos. Ele exigiu uma resposta, não te deixarei ir sem que me abençoes. Bartimeu, o cego, em Marcos 10, eu vou ter que ler. É tão importante o que Deus está a ministrar para nós esta noite. Marcos 10. Todas as mensagens deviam ser assim e toda a gente devia estar a ouvir e a tomar apontamentos para que pudesse ser bem abençoado. Marcos 10, como eu tomei nota, 46 a 52. O que é que diz? Depois foram para Jericó e sendo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se a capa, aquilo que provavelmente o impedia mais de caminhar, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Isto é tremendo. Isto é tremendo. O que é que tu pretendes de mim? É o que Deus quer. O que é que tu pretendes de Jesus para ti? Uma família liberta e abençoada. Um emprego capacitado para que tu possas granjear, para que tu possas semear também, para que tu possas fazer todas as coisas. É o que tu podes dizer a Deus, ou propriamente a Jesus: Vem restaurar a minha casa, vem restaurar a minha família, dá-me senso, dá-me equilíbrio, para que eu possa, Senhor, ajuntar as pontas e abençoar a minha casa. A sós com Deus. Ele vai falar contigo. Ele vai ajudar-te. Porque é assim que Deus quer. A razão da dimensão espiritual. A razão porque o irmão pode contar com as coisas realizadas antes de o facto de elas serem perceptíveis, palpáveis no mundo físico, natural, é porque já foram realizadas na dimensão espiritual. Para que nós tenhamos um entendimento melhor, eu vou aqui a Efésios. É que as pessoas precisam de saber que isto está escrito. Não é pensar, só pensar. Diz no capítulo 1 de Efésios, versículo 3: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares sociais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o plano divino da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado Jesus. É nele, no amado Jesus, que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele, Deus o Pai, fez abundar para connosco em toda a sabedoria e prudência. É, fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares sociais. Então eu continuo a dizer, no mundo espiritual, todas foram realizadas. Os celeiros estão cheios, recheados de tudo o que eu preciso. É só de estender o braço da minha fé e buscar tudo o que eu preciso. Falar com Deus, dialogar com Deus, aplicar ao meu coração a verdade bíblica. Me dizer: Senhor, a minha cura já foi realizada há 2000 anos. Jesus já tomou sobre ele as minhas necessidades financeiras. Sendo ele rico por amor a mim, seres pobre, para que pela sua pobreza fosse enriquecido. 2 Coríntios 8:9. Há tanto texto bíblico para eu ir buscar. O irmão crê, acredita, que já foram realizadas após falá-las em existência na dimensão espiritual e logo manifestar-se-ão no mundo físico. Por exemplo, a cura, a libertação financeira, um lar abençoado, a salvação de um familiar, o exemplo de Jesus e a figueira. É Marcos 11, 12, 13 e versículos 20 e 21. Tudo o que Jesus disse vem a acontecer, o mesmo acontecerá consigo. Fareis as mesmas obras que eu fiz e as fareis maiores, porque eu vou para o meu Pai. João 14, 12. Se nós quisermos, seremos abençoados. Se nós não quisermos, não seremos abençoados. Ah, e a fé não vem de um dia para o outro. Assim como o amor cresce, planta-se, cresce, desenvolve-se. E a fé é a mesma coisa. E a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e praticar a palavra de Deus. O viver pela fé faz acionar a bênção. Há pouco falei em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha que acreditar que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Galardoar alguém é dar prova da fidelidade. É trazer a bênção da saúde, é trazer a bênção das finanças, é trazer a bênção de um lar abençoado, é trazer tudo. Por exemplo, eu amanhã, para abençoar o meu lar e para ter a certeza que na segunda-feira estou num local específico, eu sei onde quero ir, porque é uma consulta que eu vou levar a alguém, eu vou previamente ver onde é que é. Eu vou-me certificar. Eu vou ver o tempo que tenho que ter para ir até lá. Eu não faço nada ao acaso. Eu previamente prescuto as coisas e vou analisá-las e vou pô-las em prática. Há pouco falava para o meu filho e disse-lhe a ele, olha, sabes onde é que é isto assim, assim, assim? Sei. Eu disse-lhe a ele, eu sei que fica na calçada e diz assim, é, entras, apanhas os semáforos, cortas à esquerda, depois à esquerda e vais lá ter. Mas eu amanhã vou certificar-me de tudo aquilo que eu sei está correto. É a mesma coisa que biblicamente falando. Deus quer que eu me certifique, que Ele nunca me abandona, que Ele me ama, que Ele resolve os meus assuntos. É. Há pouco falámos em 2 Coríntios 1:20, que diz, todas quantas as promessas de Deus têm de Ele o seu sim e o seu amém. Por outras palavras, tem a resposta imediata. Como vem a fé? Romanos 10:17. A fé e o amor cultivam-se. Pois ela vem pelo ouvir e o meditar na palavra de Deus. Eu já disse a alguém lá em casa, eu sofro quando tu sofres. Eu choro interiormente no meu espírito quando te vejo mal. Eu não posso ver-te mal. Tu hoje és a minha companheira e és a minha conselheira. Mas só recebo os teus conselhos se forem de acordo com aquilo que Deus já me falou previamente a mim. Senão eu não aceito os teus conselhos. Isto é viver no Espírito, sabes? É isso que Deus quer que cada um de nós entenda. Em Romanos 10:8 diz que fé consiste em ter a palavra no coração e falá-la em assistência com a sua boca. Se ela não for para o coração primeiro, se ela não vier até si primeiro, se for só à cabeça, está tudo mal parado. Está tudo desconcertado. E agora a pergunta que eu faço no meu ponto 4. Por que falham os crentes? Desconhecem um princípio fundamental. Existem dois tipos de fé. Toma nota. Fé mental e fé do coração. Só um dos tipos de fé funciona. A fé mental acredita no que vê, no que apalpa, para se certificar. Por isso fica pelo caminho. A fé do coração acredita sem duvidar, pois tudo o que provém de Deus funciona e já traz a resposta. Marcos 11:22-23. Tendes a fé do tipo de Deus. Falas em existência e já é teu. Foi a resposta de Jesus para os discípulos quando a figueira secou em Marcos 10, ou em Marcos 11:22-23. Fé mental admite que a palavra de Deus é verdadeira, mas fica a olhar para as circunstâncias, fica a olhar para os sintomas, para as emoções, fica a olhar para as coisas que ele vê. A fé do coração sabe que a palavra de Deus é verdadeira, que é imutável e que não falha. E tudo o que Deus promete na sua palavra, Ele, Deus, obriga-se e cumpre a realizar. Porque Ele é um Deus maravilhoso. Ele não muda. Diz lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Deus não muda. A palavra de Deus é imutável, Ele não muda. Vou-vos dar mais três exemplos, muito rapidamente. falar só sobre eles, sem procurar os textos bíblicos. Como há pouco eu disse, Bartimeu cego, em Marcos 10, 46 e 52, ele não abriu mão da sua fé. Os outros disseram, não incomodes o mestre, e ele clamava cada vez mais alto. É, rodeado de obstáculos, intransponíveis, não desistiu, foi curado. A mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5, 24 a 35, ela ouviu falar que Jesus tinha poder. Bastava tocar nos seus vestidos. E de como Jesus Cristo agia em relação aos que eram carenciados de cura divina. Ela creu que era possível a sua cura, ela agiu, foi ao encontro de Jesus e a resposta que ela queria para a sua cura tocou nele e foi liberta. Jesus perguntou aos discípulos, quem é que me tocou? Aqui está o problema da igreja. Quem é que me tocou? Como é que nós sabemos quem tocou? É que de mim saiu virtude, saiu poder. Alguém vem até a mim com um propósito, de ser liberto, ser curado e abençoado. E ele disse, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ser curada desse teu mal. Havia 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue. Foi curada. Um paralítico levado por 4 homens à presença de Jesus. Era impossível ela entrar em casa. Jesus estava numa casa pequena e cheia de gente. Não foram de modas, destelharam o telhado e depositaram aos pés de Jesus aquele esquife. Não era bem um esquife, não posso propriamente dizer a palavra correta. Lucas 5, 17 a 22, mas em especial 20, versículo 20. Levado por 4 homens, eles desceram até onde Jesus estava, no meio da sala. A resposta de Jesus, em Marcos 2, 5. Vendo a fé deles, disse ao paralítico, perdoados são os teus pecados, e logo ficou sarado e liberto daquela maldição. Ele era um entrevado. E aquela malta, judeus, que estavam a ouvi-lo falar, perguntaram, quem é este? Está a blasfemar. Quem é que tem poder para perdoar pecados, se não só um que é Deus? É a malta da igreja que fala assim. É a malta que rodeia Jesus que fala assim. É. Para terminar, o que é que Jesus quer que tu entendas? O que é que tu vieste buscar? É esta igreja. A tua cura? A libertação do teu casamento? A libertação financeira? A libertação dos teus familiares? A libertação do espírito de medo? O que é que tu vieste buscar? Primeiro, tem 3 pontos a dar-te. Primeiro, tens de acreditar que Jesus vai hoje resolver o teu caso. Por isso, tens de acreditar numa promessa que ele fez acerca do seu e do teu caso. Segundo, aproxima-te de Jesus com fé renovada. Romanos 12, 2. Para que saibas qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Fé renovada. Peça algo a Deus segundo a sua vontade. 1 João 5, 14 e 15. Lembre-se do Salmo 34, 15. Os ouvidos do Senhor estão sempre abertos para o clamor dos justos. Terceiro, não esqueça de relacionar-se com Deus através da sua palavra, que é Jesus. João 15, 7, que diz, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que diz ao Pai em meu nome, ser-vos-á concedido. Quando vier à frente com fé e acreditar, Deus operará hoje na sua vida. Há fé para a vitória de problemas difíceis. O contexto de Romanos 8, 31 a 37 diz, quem pode impedir que tu sejas abençoado? Estou aqui próximo, vou-te ler este contexto, que é tremendamente maravilhoso. Que diremos, pois, estas coisas. Estou a ler em Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, estas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou diante dos mortos, o qual está à direita de Deus, que intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti. Somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor nosso e Deus nosso. Temos aqui a solução, o cântico da vitória. Se quisermos, ele diz que vai libertar-nos de tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. E agora, para dar uma ênfase maior, em 2 Timóteo 1,7 diz: Deus não lhe deu um espírito de medo, mas de temor, de moderação e de mente sã para vencer. E o Salmo 91 completa o que o Romanos 8, 31 a 39 diz. O Salmo 91 é um salmo de proteção. Deus é consigo, quem será contra si, ou quem é que se vai opor contra si? O diabo não pode resistir àquele Espírito Santo que está dentro de si, porque maior é aquele que está consigo do que aquele que está no mundo. Filhinhos vossos de Deus, 1 João 4,4, filhinhos vossos de Deus, maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo. Então temos a vitória certa. Só não somos mais abençoados porque não temos tempo para dialogar, para fazer como Maria, aos pés de Jesus. Ela bebia a palavra de Jesus. Sabem-se porquê? Porque ela foi liberta de 7 espíritos imundos. Ela era a irmã de Marta. Era a irmã de Lázaro. E foi a primeira que chegou ao sepulcro quando Jesus ressuscitou. Julgava que era um hortelão. E quando ela ouviu a voz dele, ela disse: Raboni, mestre, não me detenhas, que eu ainda não fui para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Isto é tremendo. Pergunto-se, se você quiser aprender a palavra de Deus, comece a dialogar com Deus e a sua vida de vitória vai acontecer. Amém. Deus seja louvado. Amém e amém.